No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação Queda do Rei no Pará. Mudanças climáticas impactam comunidades tradicionais na Amazônia. Banco do Povo é lançado em Tefé. E seminário marca 6 décadas de missão Catrimani em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando que a Polícia Federal deflagrou no município de Placas, no Pará, a Operação A Queda do Rei. A PF alerta pais e ou responsáveis sobre a importância de monitorar, orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, no município de Placas, no Pará, a Operação A Queda do Rei, que visa combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil na internet. Durante o cumprimento do mandado de busca expedido pela Subseção Judiciária de Santarém, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que serão submetidos à análise pericial para coleta de provas e identificação de possíveis responsáveis. A iniciativa reforça o compromisso das autoridades no enfrentamento à exploração sexual de menores, destacando a importância da atuação policial no combate a esses crimes. Polícia Federal alerta ainda pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento à mudança de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco. É igualmente importante ensinar as crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o cardeal Leonardo Steiner, Dom Hudson e a coordenadora do IACAS visitaram o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente em Manaus. O centro foi projetado para oferecer atendimento completo, concentrando todos os serviços essenciais em um único local. Saiba mais com Joelma Viana.
Manaus está prestes a inaugurar o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente, o CIACA, um dos 9 centros especializados no Brasil destinado a vítimas de violência. Em um evento que marcou a proximidade de abertura oficial, o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, o bispo auxiliar Dom Hudson Ribeiro e Amanda Ferreira, coordenadora-geral do Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio, IACAS, visitaram e abençoaram as instalações nesta quinta-feira, 17 de outubro. A coordenadora Amanda Ferreira expressou profunda emoção, destacando que a construção do centro é uma conquista coletiva, fruto de um esforço conjunto da Igreja, da sociedade e de todos os doadores mobilizados pelo Ministério Público do Trabalho.
Esse é um momento muito importante porque hoje a Igreja vem até este lugar que lutou durante todos esses anos. Lutou no primeiro momento junto conosco para fazer a aquisição do recurso, sensibilizando todos que doaram o MPT, né, fazendo esse diálogo junto conosco. Depois para a conquista desse espaço aqui, para o Centro Integrado ser aqui. A Igreja foi muito importante com cada processo, com cada diálogo.
O Centro Integrado foi projetado para oferecer um atendimento completo, concentrando todos os serviços essenciais em um único local. Seu objetivo principal é evitar que a criança ou o adolescente vítima reviva o trauma da violência, promovendo um acolhimento eficiente e humanizado. A estrutura física, financiada por uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, MPT, com investimento de R$ 3.120.698,88, inclui 24 ambientes no térreo e 15 no andar superior. O espaço conta com salas especializadas como brinquedoteca, fraldário, uma sala para exames e, crucialmente, uma entrada exclusiva que conecta o centro ao prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA. O cardeal Stein, ao abençoar o local, reforçou o valor do centro como um espaço quase sagrado e uma prova da mobilização da sociedade civil, um ambiente onde as crianças e adolescentes podem encontrar acolhimento e reafirmar o valor da esperança.
Nós estamos aqui para uma visita e também abençoamos esse espaço, que é um espaço quase sagrado para as nossas, que é um espaço conquistado pela sociedade civil. E graças a Deus chegamos agora a ter esse espaço que será tão importante para as nossas crianças, os nossos adolescentes. E será um exemplo para o Brasil todo.
Dom Hudson Ribeiro, bispo auxiliar de Manaus, demonstrou satisfação e esperança pela conclusão do projeto, reforçando que o centro integrado é um sinal de vida e uma grande conquista da população.
Como Igreja de Manaus, deixar uma mensagem a todas as pessoas que se empenharam e continuam se empenhando para que o centro integrado pudesse acontecer e daqui para frente possa ainda acontecer com tantos sinais de vida e de esperança para as nossas crianças e adolescentes.
O SIACA disponibilizará uma série de serviços multidisciplinares para garantir o suporte integral às vítimas e suas famílias. Entre os atendimentos previstos estão registro de boletim de ocorrência, acolhimento psicossocial, escuta especializada para as vítimas, atendimentos médicos que incluem exames e profilaxia, perícias para constatação de violência, assistência jurídica e atendimento psicológico semanal para reduzir o sofrimento emocional. Com informações de Rafaela Amorim, Joelma Viana, de Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as mudanças climáticas têm afetado de maneira mais intensa as comunidades tradicionais na região amazônica. Segundo moradores, o desmatamento e o avanço do agronegócio vão tirando os direitos dessas populações. A reportagem é de Anne Silva.
As mudanças climáticas não afetam todas as pessoas da mesma forma. Para comunidades tradicionais, como ribeirinhos, quilombolas e povos indígenas, os efeitos da crise climática chegam mais rápido e de maneira desigual. Hoje vamos entender como a luta por justiça climática atravessa o cotidiano desses povos e como suas vozes estão no centro das soluções. Alicia Fernandes, moradora do quilombo Pique da Rampa, em Vargem Grande, no Maranhão, ressalta a preocupação da comunidade com as mudanças do clima que interfere diretamente no plantio e na colheita.
Hoje em dia a chuva ela já não vem como antigamente. A gente fica na dúvida, será que se vai plantar, se vai chover muito, ou será que vai faltar? Tempos atrás, setembro, outubro, a gente já teria jussara, buriti, coisas que são nativas. E hoje a gente não tem justamente por causa desse clima. Um ano vem cedo, outro ano quase nem vem. Esse ano já estamos em outubro e a gente não colheu ainda nem jussara, nem buriti, coisas que a gente colhia com facilidade a partir do mês de agosto.
Entre as pessoas que mais sentem o peso das mudanças do clima estão as quebradeiras de coco babaçu, os povos originários e comunidades tradicionais, pessoas que vivem do extrativismo e da relação direta com a natureza. Vamos ouvir o relato de Rosalva Silva Gomes, do MixCB, Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, da cidade de Imperatriz, no Maranhão.
As florestas de Babaçu são muito agredidas pelo fogo e a gente sente uma diminuição dos cachos, uma diminuição dos cocos em cada cacho. Dependendo da intensidade do fogo, ela pode ficar mais de 2 anos sem conseguir parir. No ano que não dá muita chuva, a gente percebe uma diminuição bem importante da quantidade de cacho que cada palmeira consegue parir. Isso também tem um fator climático que está sendo decisivo para esse comportamento do babaçu.
Ainda segundo Rosalva, o desmatamento e o avanço do agronegócio na região está fazendo com que a floresta fique cada vez mais distante de quem depende dela para viver.
A distância que essas florestas estão ficando da gente por conta das derrubadas, envenenamento, o corte do cacho para ração também tem mudado muito a nossa forma de se relacionar com ela, porque muitas de nós não temos meios de locomoção para estar levando ou nós para perto das florestas do babaçu ou trazer o babaçu para perto de nós. Então, são distâncias que cada vez mais vão aumentando por conta dessas devastações. Isso afeta diretamente tanto na nossa alimentação, quanto no nosso cotidiano, na nossa geração de renda, nos afeta de variadas formas.
Quem vive da floresta sente primeiro os sinais das mudanças climáticas. É o que conta Rosa Tremembé, liderança indígena, que vê suas plantações enfraquecendo e os igarapés sendo poluídos em nome do chamado desenvolvimento.
O clima está esquentando, os rios estão secando, as nossas plantações não florescem como antes, os animais estão desaparecendo, os igarapés estão sendo poluídos em nome do desenvolvimento, né? A chuva de veneno, trazendo coceira, alergia ao corpo, doenças. O avanço do agronegócio, ele está nos tirando o direito ao território e isso abala os nossos modos de vida e ao direito à terra demarcada. Então a gente se sente na necessidade de estar no centro das decisões que tratam sobre isso.
Às vésperas da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, no estado do Pará, cresce as expectativas dos povos e comunidades tradicionais quanto à sua participação e representatividade no evento, que pela primeira vez irá acontecer na Amazônia. A pesquisadora Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, fala da importância de garantir os territórios dessas comunidades que são fundamentais para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e assegurar a justiça socioambiental.
Se a gente não considera a garantia dos territórios para as comunidades rurais mais afetadas pelas mudanças climáticas, como, por exemplo, os povos indígenas, os quilombolas, a gente acaba reforçando a desigualdade que já existe em relação a essas populações mais vulneráveis. Então é fundamental ouvir essas populações, trazer suas experiências e apoiar as soluções que unam conservação e a geração de renda. A transição climática, ela precisa ser justa. E isso só acontece quando ela inclui as pessoas e melhora a vida de quem já está sentindo os impactos das mudanças do clima na pele.
Para essas comunidades, lutar por justiça climática vai além da preservação ambiental. É também uma luta por dignidade, memória e futuro. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Banco do Povo é lançado em Tefé.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Escola da Floresta recebe mutirão Economia Verde e Empreendedorismo do Futuro. Na ocasião, os integrantes da Missão Técnica do SEBRAE participaram de uma ação simbólica de plantio de mudas nativas da Amazônia. Confira com Daniela Pantoja.
Os integrantes da Missão Técnica do SEBRAE participaram na manhã desta sexta-feira do mutirão Economia Verde e Empreendedorismo do Futuro, desenvolvido na Escola da Floresta, na Vila de Outer do Chão, em Santarém. A missão, realizada entre os dias 16 e 17, faz parte do projeto Bioma Amazônico, mobilizado pelo SEBRAE Nacional e SEBRAE Pará, com o objetivo de impulsionar a bioeconomia no Baixo Amazonas. Foi apresentado algumas das iniciativas da instituição dentro do projeto Bioma Amazônico, que apoia desde o ano passado diversos empreendimentos de pequeno porte no Baixo Amazonas, com capacitações, estudo de iconografia local, ações de acesso ao mercado, incubadoras, entre outras ações. Décio Lima, presidente nacional do SEBRAE, durante sua fala no evento, destacou a importância da preservação da Escola da Floresta, não somente para a região, mas para o mundo todo.
Essa escola, ela é fundamental para que a gente entenda, não só para Santarém, não só para a região amazônica, ela é uma referência para o mundo. Secretário, o senhor tem 63 mil alunos, o senhor tem que cuidar da merenda, transporte, e eu vou dizer o seguinte, o senhor não vai fazer uma construção educacional, que o senhor não tiver os 63 alunos aqui para conhecer, para plantar uma florzinha, uma rosinha, porque eles não estarão dentro do contexto que nós já estamos da defesa do mundo sustentável.
Para Edvan Silva de Carvalho, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, um dos integrantes da missão técnica do SEBRAE na região, a experiência de conhecer os negócios fortalecidos é muito importante, pois a partir dos conhecimentos tradicionais das populações, pode-se pensar em políticas públicas que os beneficiem.
Então, para nós, é motivo de muita alegria estar participando dessa missão organizada pelo SEBRAE, né, de Economias Verdes e Empreendedorismo do Futuro, uma vez que a gente tem a oportunidade de conhecer que a Amazônia brota negócios que podem ser exemplo para o mundo a partir dos conhecimentos tradicionais, do respeito ao conhecimento tradicional e a partir de uma dinâmica onde a população pode propor políticas públicas. O Estado do Pará se destaca em relação a políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. A gente tem avançado em alguns programas de cadeias produtivas essenciais da bioeconomia.
A Escola da Floresta foi inaugurada em junho de 2008 e é pioneira em educação ambiental. O espaço é gerido pela Secretaria Municipal de Educação de Santarém, a SEMED. A atividade desenvolvida nesta sexta-feira, com a participação dos integrantes da missão SEBRAE, também fortalece as ações no espaço, que é geralmente visitado pelas crianças. Márcia da Silva, professora da Escola da Floresta, destaca que esse momento significa a união em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, principalmente para as crianças que precisam ser educadas ambientalmente e assim multiplicarem essas vivências.
E o dia de hoje é um dia que nós unimos as nossas forças em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável e que dá para fazer. Mas, prioritariamente, que as crianças que vêm aqui, né, todos os dias precisam ser educadas ambientalmente. Por quê? Porque são eles que vão multiplicar essa ideia. São eles que vão transmitir aquilo que eles aprenderam aqui.
Além dos integrantes da missão SEBRAE, participaram da visita autoridades e representantes de instituições e órgãos do governo federal. A atividade incluiu uma ação simbólica de plantio de mudas nativas da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Tefé, no Amazonas, inaugurou o Banco do Povo. O programa deve facilitar o acesso ao crédito e fortalecer o empreendedorismo local. Augusto Júnior traz as informações.
O Banco do Povo de Tefé oferece linhas de crédito com juros acessíveis e prazos flexíveis, além de orientação técnica gratuita para quem quer empreender. A CEO da RC Consultoria, Raquel Chaves, empresa responsável pela operação do banco, explica como o programa vai funcionar na prática.
Falando um pouquinho sobre o que é o programa de apoio aos pequenos empreendedores do município de Tefé, que chamamos de nome fantasia Banco do Povo de Tefé. É um programa de crédito produtivo que vem para alcançar aquelas empreendedoras e também os empreendedores que, por alguma razão, não têm acesso ao crédito formal nos bancos tradicionais e que vem no Banco do Povo uma saída, uma mão amiga para que os seus negócios possam receber algum tipo de investimento, seja em infraestrutura, seja em capital de giro, com juros acessíveis e, claro, né, com o apoio técnico e capacitado dessa equipe que irá prestar assistência técnica durante todo o decorrer do contrato, que pode durar de 18 a 24 meses. O trabalhador, a empreendedora, tanto informal quanto microempreendedor, poderá contar com o Banco do Povo de Tefé para alavancar os seus negócios no município. E aí, gerar suas próprias rendas, gerar, quem sabe, mais empregos, porque este é o objetivo, e capacitação para desenvolvimento do município de Tefé.
Durante o lançamento, também foi apresentada a primeira linha de crédito do programa O Mulher Empreendedora. A iniciativa oferece condições especiais de financiamento e capacitação para mulheres que desejam abrir ou expandir seus negócios. Quem explica a importância da nova linha de crédito é a empreendedora Jéssica Ferraz, que atua há 8 anos no mercado local.
Esse banco veio também para dar oportunidade de expandir, principalmente a minha loja, que eu quero crescer. Então, com esse banco eu vou poder fazer ela expandir, crescer e avançar naquele sonho que eu tenho.
Entre as participantes do evento, a empreendedora Sara Mendes se prepara para abrir o primeiro negócio em Tefé. Ela afirma que o programa chega como incentivo para quem sonha em empreender com segurança e apoio.
Com toda certeza, essa oportunidade aí que o Banco do Povo vem trazendo para nós mulheres, né, que eu como mulher, eu posso afirmar que nós mas somos guerreiras. E muitas das vezes a gente realmente busca ali no dia a dia, lutando, procurando ali uma oportunidade. Nem sempre a gente tem essa oportunidade. E essa oportunidade que o Banco do Povo está oferecendo para nós mulheres, querer empreender, querer crescer, nós não temos tantas oportunidades assim. E no momento agora, essa oportunidade que o banco está oferecendo para a gente, com toda certeza, vai abrir portas para nós.
O Banco do Povo está disponível para microempreendedores, profissionais liberais, associações e cooperativas. Os valores dos financiamentos variam de R$ 2.500 a R$ 20.000, com juros a partir de 0,5% ao mês e carência de até 3 meses para o início do pagamento. As inscrições já estão abertas na sede da Prefeitura e as informações completas estão disponíveis nas redes oficiais do Governo Municipal. Com reportagem de Joliane Lima, do coletivo Ampliando Vozes, de Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, inicia neste sábado o Campeonato Municipal de Campo em homenagem aos 70 anos do Careiro. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
Começa neste sábado uma das competições esportivas mais aguardadas do ano, o Campeonato Municipal A Função. O torneio, que neste ano homenageia os 70 anos de emancipação do Careiro, reunirá 10 equipes. As partidas serão realizadas ao longo das próximas semanas até o dia 19 de dezembro, quando acontece a grande final, justamente na data em que o município celebra seu aniversário. O secretário de Esportes, Adevan Santos, destaca que a competição é muito aguardada pelas equipes e pela população.
É o final de semana recheado de muito futebol aqui no Careiro Castanho. Lá no estádio A Função, é isso mesmo, às 14 horas, iniciando o primeiro jogo da primeira rodada do grande campeonato municipal, campeonato esse muito esperado pelas equipes, pela boleirada, e você é o nosso convidado. No domingo também terá jogo, a partir das 14 horas. Vá lá prestigiar, torça bastante, forme sua torcida e dê aquele incentivo para os nossos atletas.
O Campeonato de Futebol de Campo é uma das competições mais aguardadas e a disputa entre as equipes promete ser acirrada. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
OAB Subseção Santarém promove a ação denominada Dignidade da Criança em Mojuí dos Campos. A ação será desenvolvida neste sábado com atendimentos jurídicos gratuitos com a Defensoria Pública do Estado e advogados das comissões temáticas da OAB. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Santarém, por meio da Comissão de Direito das Famílias, promove neste sábado em Mojuí dos Campos, no Pará, a ação Dignidade da Criança. É a primeira vez que a ação acontece no município com atendimentos gratuitos para as famílias na Escola Municipal Arthur Calazans, no bairro Alto Alegre, de 8 da manhã até 1 hora da tarde. A iniciativa busca fortalecer o compromisso da advocacia com a sociedade, promovendo ações inclusivas, educativas e sociais em benefício das crianças e suas famílias, como reforça Josélia Porteglio, vice-presidente da Comissão de Direito das Famílias.
É uma iniciativa voltada a fortalecer o compromisso da advocacia com a sociedade, promovendo ações inclusivas, educativas e sociais, em benefício das crianças e suas famílias. O projeto busca levar cidadania, valor e dignidade às comunidades da nossa subseção, reafirmando o papel da OAB como agente de transformação social.
Josélia cita ainda os atendimentos que serão oferecidos às famílias, que incluem serviços jurídicos, de saúde e atividade para as crianças.
A nossa ação contará com diversos serviços, principalmente porque contamos com o apoio de instituições e voluntários. Dentre eles, nós teremos a Defensoria Pública, com os atendimentos de reconhecimento paterno, reconhecimento de união estável, alimentos, execução de alimentos, divórcio consensual, investigação de paternidade, guarda, orientação jurídica. Teremos também cadastro único do Bolsa Família, novo cadastro, pesquisa, desbloqueio de benefícios, orientações sobre Bolsa Família, atendimento de enfermagem e médico clínico geral, fazendo aferição de pressão, glicose, consulta médica, atendimento odontológico para as crianças, atualização de vacinas e corte de cabelo também para as crianças. Teremos atendimento ao consumidor e emissão de documentos, como por exemplo a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, emissão de carteira do idoso, bem como a emissão do RG, primeira e segunda via, além de outras.
Na área da saúde, o público contará com atendimentos médicos e odontológicos em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva e a Residência da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, além da atualização de vacinas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. O papel da comissão vai para além de fortalecer as famílias, mas também, através de suas ações, levar dignidade a cada uma delas e estar presente, acolher e oferecer atendimentos que às vezes não chegam em determinadas localidades. Sendo assim, o projeto nasce com o objetivo de transformar realidades e unir forças e reforçar o compromisso da comissão com a promoção dos direitos das famílias e da infância, como destaca Josélia.
Tudo começou quando criamos a nossa comissão, movidos por um propósito claro: fortalecer as famílias e levar dignidade a cada uma delas. Desde o início, entendemos que o nosso papel vai muito além de simples ações pontuais. Queremos estar presentes, acolher e oferecer atendimentos que muitas vezes não conseguimos manter o tempo todo, mas que fazem uma grande diferença na vida das pessoas. Então, esse projeto nasceu do desejo de transformar realidades, de unir forças e de mostrar que, quando trabalhamos com amor e compromisso, conseguimos construir caminhos de esperança e oportunidade para todos.
A ação conta com a parceria da Prefeitura de Mojuí dos Campos, a Defensoria Pública do Pará, o Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA, a Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social, de Educação, o SENAT, o Cartório Pantoja, a Polícia Civil e comissões temáticas da OAB. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 6 décadas de Missão Catrimani será celebrada como seminário no Centro de Formação da Diocese de Roraima na próxima segunda-feira. O evento celebra a caminhada dos missionários junto ao povo Yanomami. As informações com Kaila Silva.
Para celebrar essa caminhada, será realizado um seminário nos dias 20 e 21 de outubro no Centro de Formação da Diocese de Roraima. O evento reúne missionários e missionárias da Consolata, lideranças indígenas de Yanomami e apoiadores da causa indígena. A proposta é refletir sobre os desafios enfrentados, manter viva a memória da missão e reafirmar o compromisso com os povos originários da terra indígena Yanomami. Criada em 1965 pelos padres da Consolata, Bindo Maldolese e Giovan Carelli, a Missão Catrimani nasceu em resposta às necessidades urgentes de saúde, educação e proteção cultural do povo Yanomami, em meio às constantes invasões e ameaças ao território. Inspirada pelos princípios do Concílio Vaticano II, a missão sempre buscou o diálogo intercultural e o respeito à vida e espiritualidade indígena, enfrentando os impactos das violências externas e promovendo o bem viver das comunidades. O padre Bob Franks, missionário da Consolata, e um dos organizadores do seminário, destaca que será o momento de reconhecer toda a história vivida pelos missionários e o povo Yanomami.
Celebrar os 60 anos da Missão Catrimani, reconhecendo toda a história vivida entre os missionários e o povo Yanomami. Mais do que comemorar uma data, queremos refletir e renovar o compromisso de continuar servindo com amor, escuta e a presença consoladora. Será um momento para reaviver a fé, fortalecer os laços de amizade e projetar o futuro da nossa missão junto com o povo Yanomami.
O padre também ressalta que este encontro é para olhar o passado, celebrar as conquistas e um espaço de diálogo entre as gerações.
Queremos também olhar para o passado com gratidão, reconhecer os desafios enfrentados, celebrar as conquistas e, sobretudo, discernir os novos caminhos que o Espírito nos inspira hoje. Será também um espaço de diálogo entre gerações, culturas e experiências.
O seminário se encerra no dia 22 com a celebração eucarística às 19h30 na área missionária São João Batista, no bairro Caranã. De Boa Vista, Roraima, Kaila Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Neste ano do Jubileu da Esperança, a Igreja de Roraima celebra 300 anos de evangelização e recorda que é tempo de celebrar a memória de todos os missionários e missionárias que abriram caminhos de evangelização desde o ano de 1725, quando os missionários carmelitas chegaram neste território com o projeto de uma igreja que se fez presença junto aos povos indígenas. Nestes 300 anos, a Igreja de Roraima vem se consolidando como uma experiência de interculturalidade na evangelização que acolhe, reconhece e respeita a diversidade cultural como uma dádiva de Deus e como revelação do rosto de Cristo nos diversos povos que acolheram e ressignificaram o Evangelho a partir de suas identidades culturais. O resultado histórico das práticas de interculturalidade é uma igreja missionária e em saída, e em constante processo de aprendizagem e de trocas, fundadas na tradição do Evangelho encarnado na história dos povos indígenas e nos diversos rostos dos camponeses e ribeirinhos, dos migrantes de outros países e de outras regiões do Brasil, que chegaram e continuam chegando em busca de uma nova vida e de novas oportunidades. Historicamente, a Igreja de Roraima tem assumido a causa indígena como prioridade pastoral, se somando à luta pela demarcação e homologação das terras indígenas como territórios sagrados de direito coletivo que demonstram que a convivência baseada no cuidado da vida se faz possível na casa comum, onde tudo está interligado. Neste tempo oportuno em que o Brasil se prepara para sediar a COP30 em Belém, a Igreja de Roraima, em comunhão com toda a Igreja, quer trazer à luz a destruição ambiental e destacar a importância vital dos povos originários para tornar possível as orientações do Sínodo Especial da Amazônia, com novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Assim, a Igreja de Roraima tem assumido a luta por políticas públicas, pela educação intercultural, por saúde, qualidade de vida, soberania alimentar e proteção dos territórios e ecossistemas amazônicos, e reforça a importância deste bioma para toda a humanidade. Uma boa noite e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.317 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Augusto Júnior, Joelma Viana, Anderlei Oliveira, Kaila Silva e Anne Silva. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite. Um abençoado final de semana.